A Rádio Olho Nova York tem o prazer de receber de novo aqui o embaixador Álvaro Mendonça e Moura, embaixador de Portugal junto às Nações Unidas, para falar conosco agora sobre uma contribuição na realidade que Portugal está fazendo para a missão do Mali. Embaixador, em novembro, Portugal vai realizar essa contribuição, esse contributo, com um avião C-130 para a missão do Mali. Por que que Portugal decidiu tomar essa decisão?
A situação no Mali é uma situação muito grave. É uma das missões das Nações Unidas mais difíceis. É uma situação que não está ainda estabilizada e onde o contributo de todos os países é muito importante. E Portugal entendeu que devia também dar o seu contributo para a estabilização da situação no Mali, que é um país que tem sido afetado por toda a instabilidade na zona do Sahel. E toda esta zona do Sahel é uma zona onde temos vindo a defrontar perigos muito grandes, perigos que estão ligados, por um lado, com o problema da Líbia, mas que não resultam só da questão da Líbia. A verdade é que é muito importante estabilizar essa zona, porque se não a conseguirmos estabilizar, há um risco real de termos problemas ligados ao terrorismo a crescerem, problemas ligados ao tráfico de pessoas, a vários tipos de tráfico, mas inclusivamente ao tráfico de pessoas, também a ganharem terreno nessa zona. Portanto, temos uma preocupação grande, concretamente com o Mali, e então Portugal dispôs-se a auxiliar neste esforço das Nações Unidas. Monique, é isso que vamos fazer. É a segunda vez que Portugal vai contribuir para a missão de paz das Nações Unidas no Mali. Já tínhamos estado, no ano passado, presentes com este mesmo meio aéreo, é um avião C-130, é um avião de transporte, e é muito importante a disponibilidade de meios de transporte aéreo, porque é isso que permite, por um lado, abastecer as tropas, e por outro lado, também transportar as tropas quando é necessário movê-las, não é? Portanto, é um elemento fundamental. Sem isso, as Nações Unidas dificilmente poderiam manter uma presença eficaz no Mali.
E Portugal faz parte desse grupo, que tem também mais quatro outros países, Noruega, Dinamarca, Suécia e Bélgica. Vai haver um revezamento nesse caso?
Esta é que é a grande novidade. A grande novidade é que Portugal, juntamente com estes quatro países que citou, decidiram fazer o planeamento com tempo. Até agora, nas missões das Nações Unidas, muitas vezes os países oferecem-se por 6 meses, um ano, seja o que for, mas depois não há garantia de continuidade. E estes 5 países resolveram, pela primeira vez, oferecer à missão das Nações Unidas um meio aéreo, mas dizendo já que, olha, eu vou por 6 meses, depois o país tal vai por 6 meses e assim sucessivamente. Ou seja, nós sabemos de antemão que durante 2 anos e meio nós vamos ter disponibilidade deste meio aéreo. Isto é que é a grande novidade, é 5 países que se organizaram para fazer este planeamento. E por outro lado, tem uma outra vantagem também económica, é que todos estes meios aéreos precisam de estruturas de apoio. E então só temos que levar para o Mali uma vez a estrutura de apoio ao meio aéreo. E depois essa estrutura permanece no terreno durante estes 2 anos e meio. Portanto, é uma melhoria em termos organizativos e é uma poupança importante em termos económicos.
Embaixador, e o que Portugal ganha participando dessas missões de paz e apoiando nesse sentido? Porque não é a primeira missão que o país apoia. Portugal já tem uma tradição nessa área, né?
São 2 aspectos. Há aspectos que se ligam diretamente com Portugal, em alguns casos, não em todos, que têm a ver com interesses portugueses particulares em algumas zonas do globo, onde nós temos um interesse especial em garantir a estabilidade dessa zona, mas muitas vezes é muito mais do que isso. É a noção de que todos temos que contribuir para as missões de paz das Nações Unidas. Se nós queremos efetivamente olhar para o mundo como um mundo globalizado, então todos temos que dar o nosso contributo. E é o que nós estamos a fazer, tentar estabilizar no Mali uma zona onde temos alguns interesses, mas não podemos dizer que são interesses portugueses diretamente que são afetados indiretamente pela estabilidade. É mais do que isso, é a noção de que as Nações Unidas é a organização de todos os Estados-membros, que todos temos obrigação de contribuir.
Agora, para terminar, o senhor me disse que da outra vez foram 43 portugueses para participar como tripulação e participar no apoio desse avião, porque o avião não vai sozinho, né? E dessa vez serão 66 mais duas pessoas no quartel-general. É, basicamente, vai ser uma presença lusófona forte ali.
Sim, sem dúvida. São 66 militares diretamente relacionados com o avião, enfim, desde a tripulação até aqueles que são encarregues da defesa, da proteção do avião na base, etc. Portanto, é de facto uma missão importante em que nós estamos muito empenhados e estamos fazendo planos, inclusivamente neste momento estamos a estudar a possibilidade de Portugal aumentar a sua participação também noutras missões de paz das Nações Unidas. É uma questão que está ainda em estudo, mas é a nossa preocupação de estar presente nos teatros internacionais que garantam a paz.
E em que áreas seriam essas missões?
Isso está ainda a ser estudado, vamos ver.
Mas existe já a vontade?
A vontade política existe, estamos na fase do estudo.
E dessa maneira a língua portuguesa vai se espalhando também, né, embaixador?
Ah, isso sem dúvida. A língua portuguesa, e eu creio que uma facilidade particular que os lusófonos têm para contactar com outras pessoas, com pessoas que são diferentes de nós. E eu acho que nós temos no nosso mundo lusófono esta capacidade de facilmente nos integrarmos em ambientes muito diversos dos nossos. E temos que pôr isso ao serviço da humanidade.
Muito obrigado, embaixador.
Obrigado eu.